Quero continuar compartilhando mais um pouco no Evangelho de Lucas, Lucas 22, 39 a 46. Aleluia. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, mais ou menos 30 metros, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Aleluia. Jesus ensina. E ele veio para ensinar, ele veio como mestre. Ele veio para nos fazer seus discípulos, seus seguidores. Nesse texto, nós olhamos, aparentemente, é apenas um acontecimento histórico. Mas, na verdade, Jesus está deixando um ensino muito importante sobre a importância da oração. E eu, quando estava quase concluindo este sermão, eu fui tentado a pegar outro tema, porque eu tenho pregado já com frequência, no ano passado, este ano, sobre oração. Mas, na mesma hora, o Espírito de Deus me falou: Não, é esse que você tem que pregar mesmo. E eu fiz um sermão até bem mais simples do que os anteriores, novamente sobre oração. E ele é muito objetivo, Jesus, em dar esse testemunho, esse exemplo para nós sobre a importância da oração. Quero outra vez relembrar aqui a diferença entre nós, seres humanos inteligentes, e os animais. Os animais, nós olhamos, é a coisa mais linda. Eles fazem tudo perfeito. Eles têm um sistema de vida perfeito. Fazem tudo com precisão. Porque Deus os criou assim, perfeitos e irracionais. Olhamos para o ser humano, nós também fomos criados perfeitos, mas inteligentes, para escolhermos a perfeição, escolhermos agradar a Deus. Nós não somos programados só para a perfeição. Nós devemos escolher aquilo que é bom, aquilo que agrada a Deus. Nós temos a capacidade de escolha. Isso que nos faz diferentes dos seres irracionais. Os seres irracionais sempre eles estão glorificando a Deus com a sua vida de forma precisa. Nós precisamos escolher glorificar a Deus de forma precisa, sendo inteligentes, escolhendo o que é certo. Esta condição de sermos inteligentes, conforme a nossa escolha, nós podemos andar por caminhos que agradam a Deus ou por caminhos que desagradam a Deus, por caminhos bons ou maus. É por isso que Jesus veio e viveu intensamente, até os últimos momentos de sua vida, deixando exemplos, deixando ensinos vitais para nós, como este da oração. Jesus tinha o costume de orar sempre. Ele ensinava a orar e ordenava que os seus seguidores também orassem sempre. E aqui ele frisa, para não caírem em tentação. Jesus ensina que o crente deve ter o costume de orar. Se adaptar a maus costumes é muito fácil. Porque o mau costume não exige disciplina, não exige ordem, não exige perfeição. Mas os bons costumes, como o costume de orar, exige Disciplina exige perfeição, santidade, obediência. Exige escolher uma vida elevada, visando resultados elevados. Vejo bem a grandeza do costume de orar que Jesus apresenta para nós. Se você tiver o costume de orar, se acostumar a orar, terá uma vida elevada aos benefícios da oração, no nível da oração, no nível do costume de orar. O contrário também é verdadeiro. Se você costuma colocar as coisas do mundo em primeiro lugar, também terá uma vida nivelada às misérias mundanas. Por que isso? Porque nós somos inteligentes, a escolha é nossa. Jesus ensina a importância da oração, ensina a orar. Ele ensina que o crente deve ter o costume de orar. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. E saindo foi como de costume, ele tinha o costume de orar. E ele ia para o Monte das Oliveiras. Por que o Monte das Oliveiras? Porque onde ele vivia, ele era muito assediado. Não quer dizer que a oração de Jesus fosse importante só lá no Monte das Oliveiras. Era importante lá porque lá era o lugar apropriado para ele orar. E nós temos procurado, de costume, diariamente, um lugar apropriado para nos afastarmos do mundo e ficarmos sós com Deus. Jesus ensina aqui claramente que devemos ter o costume de orar, como de costume. E não era uma oração comum, era uma oração especial, exclusiva para a comunhão com o Pai. Devemos ter o costume. O apóstolo Paulo, ele também afirma isso: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Constantemente, como no tempo de Jesus, nós repetimos certas orações para demonstrar a nossa gratidão a Deus. Era comum eles fazerem, tinham tipo rezas para cada tipo de alimento, para cada tipo de atividade. Mas Jesus não se prendia só a estas coisas tradicionais relativas à oração. Ele tinha o costume de ficar só ele e Deus. Ele não se contentava só com aquelas pequenas porções de oração. Como nós oramos no mínimo 3 vezes por dia nas 3 refeições, isso não é o suficiente. O costume de Jesus, que ele nos ensina, os seus apóstolos nos ensinam, é ir além de pequenas orações. Ter o costume de ficar a sós com Deus, orar sem cessar. E nós precisamos, então, desta oração específica com Deus para recebermos poder. Nós precisamos demonstrar a nossa gratidão, devemos demonstrar a nossa gratidão, mas além de demonstrar gratidão, nós precisamos receber poder. E o poder vem por uma vida em obediência e santidade, tendo o costume de orar. E tendo esse costume de orar, há derramamento de poder. Nós precisamos ficar a sós, diariamente com Deus. Além de outras orações diversas durante o dia. É isto que Jesus deixa como exemplo para nós. Como de costume. Como de costume, nós estamos aqui no culto de domingo. Todo domingo estamos aqui como de costume, uma vez por semana. Mas aqui está falando de um costume rotineiro, de estar a sós com o Pai. Ele se afastava, inclusive, dos seus discípulos para esse momento. Quais são os costumes que você tem? São costumes bons ou maus? São costumes como este de Jesus? De orar a sós com o Pai? Nós temos colocado em prática este costume de orar a sós com Deus? Jesus ensina que o crente deve ter o costume de orar. Ele também ensina aqui nessa passagem que o crente deve depender integralmente de Deus. Para dependermos integralmente de Deus, precisamos desenvolver fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. O rei Davi aprendeu a confiar integralmente em Deus. Pois ele confessa no Salmo 37, 5 e 6. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. O crente deve ter o costume de orar. O crente deve depender integralmente de Deus. Nos versículos 41 a 44, afirma assim: ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, mais ou menos 30 metros, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Jesus tinha o costume de orar, mas orar a sós. Ele se afastou. E ele também, na oração, ele dependia integralmente de Deus. Humilhação, de joelhos, orava. Dependência, de joelhos. Jesus renunciava toda a provisão do mundo quando ele ficava sós e ficava de joelhos, humilhado na presença do Pai. Ele declara que a vontade dele não tinha o menor valor, mas sim a vontade do Pai. Desejava fazer somente a vontade de Deus. Ele ensina para nós isto: dependência integral de Deus. Depender totalmente de Deus. Não se faça a minha vontade, e sim a tua. Quantas vezes no dia a dia os crentes só faltam bater no peito: esta é a minha vontade. Nós temos que fazer o contrário: bater no peito e confessar que seja feita a vontade de Deus. Rendição. Entrega total à vontade de Deus. É muito comum os crentes no seu dia a dia, absorvidos pelos afazeres do mundo, confrontarem-se com Deus. Fazer afrontas à ordem divina. Nós precisamos tomar cuidado. Mas quando temos o costume de orar e temos o costume de depender integralmente de Deus, nós não afrontamos ao Deus Todo-Poderoso, obedecemos ao Deus Todo-Poderoso e colhemos os benefícios dessa vida com o Deus Todo-Poderoso. E Jesus, nós vemos aqui, quanto mais sufocado ele estava pela agonia, pela dor do que enfrentaria, ele orava mais intensamente. Ele tinha uma vida normal com seus discípulos, mas ele reservava um momento especial para se expor totalmente ao Pai. Ele se humilhou de joelhos. Ele orava. E não orava como aquelas orações comuns nas refeições, como orações públicas. Ele orava mais intensamente. Veja o exagero aqui no nosso idioma. Orar intensamente já significa que é uma oração extremamente apelativa ao poder de Deus. Mas aqui orava mais intensamente, com maior intensidade ainda. E o seu sofrimento era muito forte, porque ele sabia que morreria na cruz para salvar todo o pecador arrependido. Mas ele sabia que também depois viria a glória eterna. Ele voltaria para o trono celestial à direita do Pai, como Deus e como homem. vitorioso, vencedor, rei eterno. Jesus, então, ele ensina que o crente deve depender integralmente de Deus. Você tem aprendido esta lição com Jesus? Você tem colocado em prática esta lição que o Senhor Jesus nos ensina? Jesus ensina também que a oração dá autoridade contra a tentação. Muitas pessoas, eu tenho visto isto na vida diária, muitas pessoas querem ter a autoridade, querem ser a autoridade. Todavia, qualquer pessoa só será a autoridade somente quando tiver autoridade. Mas o que fazer para ter autoridade? Ser autoridade é uma coisa, e ter autoridade é outra. Muitas pessoas têm a autoridade de cargos dentro das igrejas, muitas pessoas têm a autoridade pastoral, apostólica e outras coisas, mas essas pessoas são autoridade? Ser crente é ser uma autoridade. Mas ser crente é mais que ser autoridade, é ter autoridade. É isso que Jesus mostra para nós aqui com relação à oração. A oração dá autoridade contra a tentação. Versículo 40. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. 45, 46. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Você quer ter autoridade contra a tentação? Chega de dormir, é isso que Jesus fala. Orai, levantai-vos do sono espiritual, da preguiça, dos medos, da falta de fé e orai. Levantai-vos e orai. Orai para que não entreis em tentação. Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Ele reafirma a importância de orar. Orai. Levantai-vos e orai. E ele diz o propósito: para que não entreis em tentação. Então, o que que nós aprendemos aqui? Que o crente deve ter o costume de orar. O crente deve depender integralmente de Deus. Que a oração dá autoridade contra a tentação. E quem é o autor da tentação? O próprio Satanás. O governador do mal na terra. O mundo jaz no maligno. Ele comanda todos os demais espíritos malignos e quer escravizar muitas pessoas. E como que nós nos libertamos da escravidão? Sendo crentes obedientes, fiéis a Deus, tendo o costume de orar. Uma oração muito especial, íntima comunhão com Deus, dependendo integralmente de Deus. E aí nós temos autoridade. Não queira só ser autoridade. Deus nos chama para ter autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós temos autoridade. Aí, consequentemente, somos autoridade. Para ser autoridade, primeiro precisa ter autoridade. Ninguém é o que não tem. Ninguém dá o que não tem. Então, se nós dizemos que somos crentes, para ganhar outras vidas, precisamos ter autoridade para comunicar esta autoridade às outras vidas que estão perdidas e trazê-las para a grande família de Deus. Jesus veio como Salvador e Mestre para ensinar a nós. E se ele veio como Salvador e Mestre, é bem claro nos Evangelhos, nas cartas, que ele veio para nos fazer discípulos. Nós devemos viver como seus discípulos, devemos imitá-lo em tudo o que ele nos ensina. Se ele nos dá essas estes ensinos poderosos sobre a oração, então é para nós fazermos como ele fez. É para nós buscarmos esse poder que ele vivia, esse poder que ele tinha. E nós precisamos, então, somente fazer o que é certo e renunciar tudo que é errado. Jesus veio com um testemunho maravilhoso, uma proposta maravilhosa, um ensino maravilhoso, mas as pessoas não o receberam. As pessoas queriam coisas fáceis. As multidões continuam querendo coisas fáceis, como o pensamento daquele povo antigo. As pessoas continuam afirmando: ah, mas seguir a Jesus é difícil. Essa vida de oração igual a Jesus é difícil, não dá nos dias de hoje. A gente não tem tempo para isso. É bem assim que falam. Jesus é muito exigente. Ele quer que eu vire um fanático. É assim que as pessoas afirmam hoje. Ele ensina as coisas que não dá para obedecer, outros afirmam. Como que eu vou fazer tudo que Jesus ensina? Daí eu não vou viver. Engano do diabo. Quando nós fazemos tudo que Jesus ensina, imitamos tudo que Jesus fazia, aí nós vivemos mesmo. Aí nós temos vida e vida abundante. O diabo é um mentiroso e muitas pessoas preferem seguir as mentiras do diabo do que seguir as verdades de Jesus, do que seguir os ensinamentos de Jesus. E a grandeza da oração é que para orar não exige técnica. Para orar não exige palavreado bonito, não exige ser uma pessoa erudita no idioma em que está orando. Para orar e ser ouvido por Deus, exige obediência, dependência de Deus, santidade, ter o costume de estar sempre com Deus. E tudo no poder do Espírito Santo, Romanos 8:26. É o Espírito Santo de Deus que nos ensina a orar, nos dá as palavras certas na hora da oração, nos dá as palavras certas quando nos comunicamos com Deus e com outras pessoas. Jesus ensina naquele tempo e ensina hoje. E continua ensinando até o dia que ele voltará como justo juiz. Quando nós nos afastamos do mundo que nos engole, como Jesus tinha o costume, aí nós aprendemos muito mais com o Senhor Jesus. Aí nós passamos a ter a autoridade. E glórias a Deus por isso. Quando nós tomamos posse da palavra de Deus como ela é, dos ensinamentos do Senhor Jesus como é, aí nós temos uma vida cristã autêntica, verdadeira. Somos autoridade espiritual porque temos autoridade no poder da palavra, no poder do Espírito Santo. Isso vem especialmente da comunhão com Deus, pela obediência à palavra, pela fé, que daí gera oração constante, e também pela comunhão com a igreja, com os santos. Glórias a Deus, que Deus é bondoso. Ele mandou seu filho para trazer estes ensinamentos a nós. E nós precisamos abraçar esses ensinamentos, comprar estes ensinamentos. Como comprar? Dando a nossa vida em troca. Esse é o preço que ele quer. Assim como Jesus deu a sua vida para nos comprar para ele. Ele quer que nós compremos tudo o que é do reino de Deus, entregando a nossa vida nas suas mãos. Tudo funciona na base de troca. Vocês já perceberam? Tudo funciona na base de troca. Na nossa vida terrena e na vida espiritual também. Deus, se nós não queremos fazer uma troca com Deus, ele não vai dar do bom e do melhor para nós. Ele não vai nos fazer seus filhos, suas filhas. Então nós precisamos querer viver nesta troca, nos rendendo por completo ao Senhor. E a troca tem que ser radical. Não para as coisas do mundo, não para o mundo, não para o pecado, não para as perdições desse mundo, e sim para todo o reino de Deus, tudo que orienta o reino de Deus, tudo que organiza o reino de Deus, tudo que vem da palavra de Deus. Jesus ensina: E nós devemos dizer amém. Eu quero ser discípulo do Senhor Jesus. Quero ser discípula do Senhor Jesus. Glórias a Deus.